Chegando mais duas perguntas de ouvintes aqui. Um pergunta se beber água à noite engorda.
Não, de forma nenhuma, né? A água em nenhuma hipótese vai estar facilitando o ganho de peso. O que pode acontecer, se essa pessoa provavelmente fez a pergunta, é porque ela deve estar embasada em alguma situação que ela vivencia. Então, talvez essa pessoa possa ter algum problema de retenção hídrica. E aí, o que acontece? Quando a gente ingere água, realmente a gente se sente mais inchado. E aí, o ideal é realmente procurar um especialista, um nefrologista, e verificar se não tem nenhum problema renal que esteja desencadeando essa retenção hídrica. Mas, fora isso, beber água é super importante, a gente precisa realmente estar hidratando o nosso corpo. Então, não procede.
Certo. Então é um mito. Ela pergunta, inclusive, é verdade ou é mito? É mito, então. Ah, uma outra pergunta aqui em relação à castanha do Pará. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre ela, mas a pergunta é assim, comer mais de uma castanha do Pará por dia engorda?
Então, essas oleaginosas, né, elas estão no grupo também dos alimentos termogênicos, que ajuda a acelerar o metabolismo, ajuda a perder a gordura abdominal também, que é mais essa gordurinha que a gente tanto quer, né? Mas elas são fontes de ômega 3, ou seja, né, esse ômega 3 também é uma gordura, que apesar de ser uma gordura boa, também tem muitas calorias. Então a gente tem, né, algumas quantidades que a gente preconiza durante o dia, então a castanha seria 2 unidades por dia, o amendoim a gente pode comer até umas 10 unidades, um punhadinho, então cenozes a gente pode comer 5 unidades, então a gente vai, né, tem essa porção que realmente é a ideal durante o dia. Mais do que isso, a gente sabe que é gostosinho, que a gente vai comendo, se distrai, acaba passando e acaba gerando muita caloria para o nosso organismo. Então daí acaba já numa zona de perigo realmente, né?
Então essa castanha, duas
por dia a gente já tem a quantidade realmente que o nosso organismo está precisando do ômega 3, do selênio também, que é importante, ela já supre a nossa quantidade necessária para o dia.
Falar um pouquinho dos medicamentos. Eles são importantes no processo de eliminação de peso?
Então, assim, ó, vai muito de conduta nutricional, né? Então, algumas profissionais defendem muito. Eu trabalho com uma alimentação mais minimalista. Então, eu acho que a gente tem que fornecer para os nossos clientes o que seja realmente fácil de levar para casa e de levar para a vida mesmo, que o cliente não fique refém de um tratamento nutricional, que ele precise estar sempre no meu consultório, sempre com uma prescrição médica, né? Fique refém disso. Eu acho que a base da alimentação são os alimentos naturais. Então, claro que em algum momento, quando a gente está no processo de emagrecimento que a gente quer uma perda de peso mais rápida, de uma forma mais significativa, a gente vai usar realmente alguns alimentos, algumas proteínas para potencializar esses resultados. Mas, para o longo prazo, quando a gente, né, já atingiu o peso que a gente quer e a gente quer trabalhar realmente essa reeducação alimentar, eu acho que a base realmente é essa alimentação. Tirar hoje, né, o que a gente tem de alimentos processados, de ultraprocessados, e realmente partir para uma alimentação mais natural.
Está chegando um monte de mensagem aqui dos nossos ouvintes, e eu quero fazer uma aqui para você. Ela diz assim, oi, bom dia, eu engordei 20 quilos em 70 dias. Principalmente a barriga, ela disse. E o que eu faço? Quero perder peso, principalmente a barriga.
Então, vou convidar ela para estar claro, visitando a gente na clínica da Oligoflora, né? Que realmente, claro que assim, ó, então, né, brincadeiras à parte, é muito importante a gente analisar. Cada caso é um caso. Então, às vezes, quando a pessoa tem um ganho de peso muito expressivo num período de tempo curto, como ela renasce,
como nesse caso aqui,
isso,
né?
Assim, um tempo de tempo curto, tem que ver também como é que está a questão hormonal, né? Então, às vezes, está tendo alguma disfunção hormonal, algum hipotireoidismo. Então, realmente tem que estar, esse caso tem que ser estudado, tem que ser analisado. A gente não pode estar, né, dando encaminhamento sem estar conhecendo realmente o histórico da pessoa. Geralmente desencadeia ou de alguma situação de algum estresse, de um histórico de depressão, sempre tem um fundo que desencadeia isso. Então, a base realmente é encontrar a raiz do problema e trabalhando desde lá do começo, né?
Certo. Chegando mais algumas perguntas aqui, essa pergunta do ouvinte a gente já respondeu, só vou frisar para ela que tomar água em jejum morna de manhã faz bem, ajuda a emagrecer, né?
Sim, foi... pode continuar.
Então, a gente já respondeu essa pergunta, isso, né? É verdade, né? Emagrece, né? Como você falou, acelera,
é, verdade,
né?
Não é que emagrece, mas ela ajuda, realmente, ela está limpando o seu organismo, tirando as toxinas para absorver melhor os nutrientes e realmente dá uma aceleradinha no metabolismo.
Outra aqui, 3 coisas que eu evito por quem engorda. Dormir depois do almoço, chocolate e sorvete, é verdade?
o chocolate e o sorvete, né? A dica para quem é muito chocólatra, né? É ter, então, aquele chocolate 70% cacau, né? Então, ele é mais interessante, Mas, claro que é aquela medidinha de um quadradinho só por dia que pode, né? Então não adianta comer os 70% de cacau e aí extrapolar um pouquinho, comer uma barrinha e dizer que foi a Nutri que liberou, né? Então o ideal é sempre, né? Então se tiver muita ânsia pelo chocolate, os 70% de cacau. Em relação a dormir depois do almoço, na verdade é o momento que o nosso metabolismo está trabalhando para a digestão do alimento. Quando eu vou dormir, o meu corpo todo relaxa. E aí esse meu metabolismo, essa minha digestão dos alimentos fica um pouco mais lenta. Então o ideal é esperar uma meia horinha, depois se quiser fazer um descansinho de uns 10 minutinhos, mas nada muito que se estenda a isso. Realmente para não prejudicar essa digestão dos alimentos.
É que dá um soninho depois do almoço.
É, justamente por isso. É porque o teu organismo está trabalhando para digerir esse alimento. E aí a tua energia, né, está concentrada realmente nessa tua parte do teu sistema digestório. Por isso que a gente se sente um pouquinho mais sem energia, né, depois do almoço.
Outra pergunta chegando. Depois de tomar chope ou cerveja, beber bastante água ajuda em algo?
Então, ele vai ajudar a água, nesse caso, ela vai ajudar a desintoxicar o teu organismo. Mas as calorias que tu tomou, né, que tu ganhou ingerindo essa bebida alcoólica, não vai ser eliminada com a água, né? E pra gente ter uma ideia, assim, né, de calorias, a bebida alcoólica, cada grama de álcool tem 9 calorias, enquanto que uma proteína tem 4 calorias. Então a gente vê como o álcool, né, ele tem realmente muita caloria, ele é muito calórico. Então às vezes a gente dá... Segue um dia todo no plano alimentar correto e aí no final da noite dá aquela fugidinha lá pra tomar um chopezinho e aí não sabe porque que o ponteiro da balança não baixou, né?
Só tem uma coisa aqui pra dizer pra esse ouvinte aqui, que não adianta beber água com gengibre daí,
é,
né?
Aí não tem gengibre que dê jeito.
Tem alguma diferença entre o chope e a cerveja? Ou não, pra dieta?
Na verdade, assim, ó, quanto... Ou vamos supor uma cerveja Pilsen, né? Que ela não tem uma quantidade tão grande de trigo, de cereais não maltados, ela é menos calórica. Quando a gente vai já para uma parte de uma cerveja artesanal, que ela tem uma quantidade maior de trigo, então ela acaba tendo um pouco mais calorias também, né? Então o ideal para quem está de dieta é optar pelo sem álcool, né? Que tu já reduz essa caloria do álcool, e a opção do Pilsen, que realmente não é uma cerveja tão encorpada, né? Realmente vai estar fornecendo menos calorias.
Outra pergunta aqui, essa já tem relação com exercício físico. A pessoa pode perder peso sem fazer um exercício físico, sem atividade alguma?
De início, sim. Quando o seu organismo está 100% parado, o primeiro estímulo que ele receber, ele vai responder. E aí, então, se você é sedentário, se tem uma alimentação descompensada, a partir do momento que você começa com o primeiro estímulo, que é a reeducação alimentar, ele vai responder. Porém, vai chegar uma hora que o teu metabolismo vai parar, e aí tu vai entrar com a intervenção termogênica, ele vai responder um pouquinho, depois ele para e aí não tem jeito. Tem que realmente procurar atividade física para ajudar e manter realmente esse, o teu organismo a estar trabalhando e estar respondendo à perda de peso. Sem contar, né, que todos os benefícios, claro que o profissional da área de educação física vai poder falar muito melhor do que eu, mas todos os benefícios que o exercício físico traz para a saúde também, né?
Para emagrecer, tem que ter horário fixo para comer ou não?
Na verdade, o ideal é a gente ter uma programação, não necessariamente precisa ser fixa, mas a gente tem que ter uns horários pré-estabelecidos justamente pela aquela questão que eu trouxe antes, né? Para o nosso organismo saber que naquele momento ele está recebendo o alimento e ele não precisa armazenar gordura, armazenar carboidratos, energia com, vamos dizer, um medo, né? Com uma prevenção de que não vai chegar o alimento naquele momento. Então é importante a gente ter alguns horários pré-estabelecidos. Claro que tem dias, né, que a gente não consegue, depende da rotina de cada um, a gente não consegue ser tão assíduo com os horários. Mas é importante geralmente seguir realmente esses horários.
Mais perguntas chegando aqui pelo nosso WhatsApp, 984-52-1235. O ouvinte diz, bom dia, ansiedade engorda?
Muitas vezes sim. O que que acontece, né? A gente tem, da nossa cultura, do ser humano, a gente está feliz, o que que a gente faz? A gente sai para comer, para comemorar. A gente está triste, o que a gente faz? A gente está folga num balde de pipoca, no chocolate quente. Então a gente tem isso muito dentro da gente, de descontar no alimento. Uma coisa, né, um problema que na verdade não é de origem alimentar. Então a ansiedade por si só não engordaria se a gente não descontasse ela na relação que a gente tem com a comida. Então a gente tem muito próximo isso hoje, né? Nossos sentimentos com a nossa relação com a comida. E é isso que a gente precisa muitas vezes saber trabalhar.
Outra ouvinte mandando mensagem... Ou um ouvinte aqui, ele diz, trabalho todo dia e tenho uma vida agitada, como posso seguir uma dieta?
Aí a gente entra com a ideia, né, de verificar realmente como é que é a rotina dessa pessoa e ver as condições que ela tem no trabalho dela para ela estar levando, quem sabe, opções de marmitas saudáveis, né, porque a gente sabe que quem trabalho, às vezes depende de comida de cozinha industrial que leva para o trabalho, geralmente são carnes mais gordurosas, tem muita fritura, e aí fica realmente difícil mesmo seguir um plano alimentar. Mas sempre verificar que, né, geralmente nos locais de trabalho tem ali uma geladeirinha, tem um micro-ondas, tem a copa ali onde tu pode se organizar. E aí, claro que tudo precisa de organização, né? Então, a ideia realmente é trabalhar com opções saudáveis, uma marmitinha para estar levando, algumas dicas de lanches também, né, as próprias castanhas também são alternativas legais para estar levando, abusar das frutas também no meio dos intervalos, né? Então, é importante procurar se organizar dessa forma, sim. Se a gente não tem um local adequado que forneça essa alimentação saudável para a gente assume realmente essa responsabilidade com as marmitinhas saudáveis.
No começo da nossa conversa aqui, ainda no primeiro bloco, você tinha falado que aumentou o índice de pessoas com sobrepeso,
com
né?
Sobrepeso e obesidade, isso.
E tem algum motivo para isso ter acontecido? Será que seria correria, né? De repente do dia a dia, mas tem algum motivo para isso ter aumentado?
Então, esse que eu trouxe para vocês, essa informação, na verdade, eu até tenho aqui, né, a fonte dela, que é de uma pesquisa que o Ministério da Saúde faz por telefone. Sim. É a Vigitel, né? Então, essa última que a gente tem, ela é de 2016. E o que me chama a atenção nela é porque começa parecendo que o resultado dela vai ser bom e termina nessa tragédia, né? Então a gente começa assim, ó, aumentou o consumo de frutas, então que era uma dificuldade que a gente tinha, aumentou a atividade física, as pessoas estão mais engajadas nisso, reduziu o consumo de refrigerantes e sucos artificiais. Então, opa, né, quando a gente vê isso, estamos no caminho certo.
Isso tá bom,
isso.
Né?
E aí, em contrapartida, vem que realmente as pessoas estão aumentando doenças crônicas, como diabetes, hipertensão. O excesso de peso realmente está atingindo hoje mais da metade da população. E a taxa de obesidade dos brasileiros está em 18,9% de obesidade mesmo, né? Então, está muito alto realmente. E isso eu acredito que seja realmente desencadeado justamente por esse terrorismo nutricional que eu falei no começo. As pessoas estão conscientes da alimentação saudável, mas não sabem para qual caminho seguir. E aí, o que acontece? A mídia vem com tudo para te comprar nesse momento. E aí, tu parte para a barrinha de cereal, aquela que fez a propaganda, aquela mulher bem magrinha na capa, o biscoitinho que te diz que é rico em fibras, o próprio suco que a gente compra de caixinha, que ele te diz que ele tem fibra, que ele é fonte de vitaminas. E aí, né, como o caso do nosso ouvinte de antes, né, nessa ânsia por querer ter uma alimentação saudável e estar num estilo de vida muito acelerado, a gente vai para essas opções e a gente acredita, ou se deixa acreditar, que são realmente opções saudáveis. E aí onde a gente se perde. Então, por isso que eu volto a falar, assim, eu, né, como nutricionista, a minha dica realmente é sempre essa de trabalhar com uma alimentação mais natural possível. O que está na caixinha é porque já teve conservante, já teve aditivos, então com certeza não vai te fazer bem para a saúde. Então, o que tu puder, né, partir para essa alimentação mais natural, realmente só está ganhando.
E teria alguma, tipo, orientação para a gente passar para os nossos ouvintes para, por exemplo, nesse consumo de bolachas que você falou, né, essas barrinhas de cereal... É algo que indica do que ela é composta, digamos assim, e que vai realmente fazer bem para a saúde e o que não vai fazer?
Certo. O importante, então, é a informação do rótulo, né?
Sim.
A gente se deixa levar muito pelo marketing, como eu disse, né? Pela imagem que está ali, daquela pessoa bem magrinha, eles botam aquela silhueta bem fininha, eles botam aquelas frutas que te induzem a acreditar que realmente tem aquela fruta. E aí, o que é importante, está escrito bem pequenininho lá atrás, né? Que são as calorias, que é o teor de fibras que a gente tem que olhar. O que acontece muitas vezes com o próprio pão, né? Para quem está em dieta, eu como só pão integral. E se confia naquela embalagem, naquela chamada que está bem grande lá na embalagem, não lê atrás. E aí quando tu vai ler atrás, o primeiro ingrediente é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Não é a farinha de trigo integral. Então eles estão te vendendo um produto que na verdade não é, né? Estão te fazendo uma promessa que não é o que tu realmente precisa naquele momento. Então é importante sempre se atentar realmente à leitura dos rótulos.
Ali não tem como, por exemplo, uma determinada empresa colocar algo que seja mentiroso, vamos dizer assim.
Não poderia, né? A gente tem a Vigilância Sanitária, que é o órgão que fiscaliza, né? Então, não deveria. O que acontece é que eles enfatizam algumas informações que, na verdade, né, vamos supor, o próprio, esses leites, né, de origem vegetal. E aí ele vem ali e te diz, bem grande na embalagem, que ele é 0% colesterol. Claro que ele é 0% colesterol. Ele é de origem vegetal, ele não é de origem animal. Então, assim, aí tu te deixa vender por aquela informação que, na verdade, não faz sentido nenhum para ti, mas tá ali e te engana e na tua correria do dia a dia, tu acaba acreditando por falta de informação.
Certo. Pra gente finalizar, então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o projeto de emagrecimento da Oligoflora.
Então, né, a gente tá com esse programa na clínica, né, é um programa de emagrecimento que alia tanto o tratamento estético com o acompanhamento nutricional. Ele acontece durante 3 meses, né? Então, a cliente é engajada realmente em propostas que vão ajudar a reduzir as medidas corporais e também incentivar esse processo de reeducação alimentar. É como eu falei, né? A gente trabalha, então, realmente buscando uma perda de peso sempre de forma saudável e que seja sustentável, né? A ideia não é que a cliente fique refém do programa e quando saia dali recupere o quilo que perdeu, os pesos que perdeu. Então, a ideia é realmente que ela saia dali conhecendo o metabolismo dela. Então, a gente trabalha muito isso durante as nossas consultas nutricionais, trabalhar o metabolismo, a pessoa conhecer como é que o organismo dela está respondendo e trabalhar estratégias alimentares. Então, quando termina os 3 meses do programa, ela sai apta realmente, né, para conhecer o seu organismo e saber como é que ela vai trabalhar nisso para manter o peso depois do tratamento. Então, a gente já está tendo, né, agora no mês de setembro, as primeiras, né, como o tratamento é de 3 meses, a gente começou no final de julho, a gente já está tendo os primeiros resultados. Então, realmente, assim, a gente percebe, né, que as nossas clientes estão tendo, estão muito satisfeitas e, acima de tudo, a gente está melhorando a autoestima das pessoas, né? Então, que é o mais importante, realmente, uma reeducação alimentar, uma mudança de estilo de vida que responde realmente na autoestima, que é muito importante.
E com o acompanhamento profissional e uma dedicação é possível perder bastante peso,
com certeza, né? Com certeza, a gente consegue bastante resultado. Mas é como eu digo, né? O importante é saber levar isso depois, né? Não é acreditar que é porque saiu do programa que vai querer comer normal, que vai querer, né, parar de fazer exercício físico, que vai, claro que daí, né, depende do estilo de vida que tu voltar a praticar, o peso vai voltar. Então, por isso que é importante, como eu falei antes, né? É a construção dessa mudança, a construção de novos hábitos, para realmente finalizar os 3 meses do programa, dar continuidade nisso para ter a manutenção do peso.
Tá legal. Tatiele, só uma última pergunta. Você atende aqui em Uruçanga e mais em algum outro lugar?
Isso. O atendimento hoje é na clínica da Oligoflora, né? Uhum. Então, a gente faz tanto esses pacotes desses programas de tratamento, como atendimentos individualizados também. Eu só tá ligando ali, marcando com as meninas.
E o Instagram, para o pessoal que quiser acompanhar lá as suas dicas?
É no Tatiele Moretti, _ Nutri, ou emagrecimento estético. Puxa, é mais fácil.
Tá certo, então. Tatiele, obrigado, né, por participar do nosso programa, atender aqui as perguntas dos nossos ouvintes, e deixo sempre à disposição o nosso programa para você, em outra oportunidade, vir conversar mais sobre isso também. Obrigado e bom dia.
Obrigada, eu que agradeço o convite.